comprometido, aqui estou eu a conversar com Miguel Maria Brito, é um dos autores deste A Minha Horta é Biológica. É fácil cultivar alimentos saborosos, saudáveis e amigos do planeta para miúdos e graúdos, é a promessa deste livro, editado pela Arte Plural Edições. Miguel, seja muito bem-vindo aqui às Madragoas.
Muito obrigado pelo convite.
Olha, eu antes de começarmos a falar sobre o livro, gostava muito que tu, é a primeira vez que estás na Rádio Amália.
Sim, certo.
E por isso gostava que te apresentasses.
Ora, portanto, o meu nome é Miguel, de facto tenho vindo a ter um percurso muito ligado à horticultura urbana, a hortas em escolas, hortas comunitárias, hortas de centro-dia, portanto, tudo o que sejam projetos de hortas em contexto urbano e em agricultura biológica.
Como é que começou esse teu interesse por esta área, pela agricultura e mais precisamente pela agricultura biológica?
Portanto, eu sempre vivi ligado a plantas. Eu formei-me em arquitetura paisagista, portanto, preparadíssimo para desenhar jardins. Infelizmente, foi precisamente na altura da crise que eu acabei o meu mestrado e que me lancei no mundo do trabalho e, de facto, não havia muitas oportunidades. Daí ter feito uma série de trabalhos diferentes, inclusive aprendi a fazer sites, vendi sites, e também comecei a conectar-me aqui ao mundo da agricultura biológica por conexão à minha mãe, Isabel Mourão, outra autora, e fui, portanto, desenvolvendo alguns pequenos projetos, nomeadamente na Escola Número 1 de Lisboa, em Arroios, e no Jardim de Infância da Pena, por convite da ajuda de freguesia, e daí ter começado com essa escola com um pequeno projeto de horta, em que construímos uns canteiros e fizemos um acompanhamento ao longo do ano letivo com atividades, e daí começou então a disputar uma série de outros projetos, nomeadamente em Cascais, nas hortas comunitárias de Cascais, e acompanhamento também das hortas em escolas em Cascais. E pronto, e a biológica não poderia ser de outra forma, por questões ambientais e por questões de saúde pública.
E tens-te apercebido ao longo deste caminho que as pessoas estão cada vez mais interessadas na agricultura biológica?
Sim, é um interesse crescente, principalmente em meio urbano, porque em meio rural as pessoas naturalmente já fazem a sua horta, portanto é algo que para eles é muito inato. No caso do ambiente urbano, em que as pessoas cada vez mais vivem afastadas da natureza, existe inclusive, falado neste e no outro livro também lançado, o distúrbio do déficit da natureza. Portanto, há aqui um afastamento da natureza e nós, como fazemos parte dela, temos uma necessidade de viver com ela, e então as pessoas cada vez mais procuram, inicialmente foi mais ter plantas ornamentais e cuidar das plantas, e neste caso ter plantas hortícolas é algo que acabam por beneficiar, não só por este contacto com as plantas e o cuidar de plantas, mas também obter alguma fonte de alimento e ter um complemento às refeições. Portanto, de facto é...
Mas as pessoas podiam estar interessadas na ideia de ter uma horta e que não fosse necessariamente biológica?
Sim, a questão é que, portanto, não, então em meio urbano, quer dizer, estar a adquirir fertilizantes inorgânicos, portanto adubos químicos, e mesmo utilizar pesticidas, claro que para uma agricultura intensiva, de uma grande produção, ser biológico não é fácil, há aqui uma curva no processo. Agora, em meio urbano, até porque não queremos ter um pesticida dentro das nossas casas, portanto guardado no armário em que vai, não é, os nossos filhos vão ao armário e têm ali um produto tóxico, não, torna-se desinteressante. Acho que há outras formas de contornar esses problemas, e no que toca à fertilização existem imensos produtos nas lojas convencionais que contornam também a necessidade de comprar um adubo químico.
Já lá vamos a essas alternativas. Mas o que é que faz uma horta ser biológica?
Portanto, para ser biológico não pode utilizar químicos de síntese, e é principalmente a dois níveis, como estava a dizer, portanto a nível da fertilização. Portanto, não se podem adquirir ou aplicar adubos químicos de síntese, portanto tem que ser utilizado um fertilizante orgânico, um composto, que pode ser comprado ou feito através da compostagem. E a nível dos pesticidas, portanto a nível do controle de pragas e doenças, acima de tudo, não podem ser usados também químicos de síntese, têm que ser usados os chamados biopesticidas, que são produtos feitos a partir de plantas e que também controlam pragas e doenças, e, melhor ainda, utilizar a própria biodiversidade para controlar as pragas, ou seja, ter a joaninha à caça dos piolhos.
E dá para estimular essa biodiversidade ao serviço da agricultura?
Sim, existem uma série de técnicas que são usadas para atrair e para manter...
Podes dar apenas um exemplo de alguma delas, para,
portanto,
que nós possamos...
Vamos supor, portanto, as joaninhas são predadores vorazes do piolho, caçam, não sei se são 60 ou 80 piolhos por dia, são predadores em fase adulta e também na fase de larva.
Portanto, diria, com um ar tão inofensivo, não fazem mal a ninguém.
O que eu costumo dizer nas escolas é o leão da savana, portanto, o piolho é portanto, passa o dia todo à caça, portanto, a Joaninha passa o dia todo à caça de piolhos, portanto, é ali um predador voraz. E um grande amigo da agricultura biológica, aliás é o símbolo da agricultura biológica, é precisamente a Joaninha. Também existe o sirfídeo, que é a mosca das flores, portanto quem na fase larva também é predador de piolho, e uma série de outros insetos que caçam, portanto são predadores das pragas. E no morte tem que haver o alimento delas, tem que haver precisamente essas pragas, também tem que haver se calhar plantas na bordadura que atraiam esses insetos por terem flor e que sirvam de abrigo a esses insetos, portanto existem de facto formas de ajudar a atrair e manter presente esses predadores na horta.
Chama-se A Minha Horta Biológica, o livro sobre o qual estou a conversar com o Miguel Maria Brito. Ele é precisamente um dos autores, juntamente com a Isabel de Maria Mourão. Eles que já tinham sido autores de um best-seller, Uma Horta em Casa. É assim. Se vendeu aquele número de unidades, é um best-seller.
Presumo que sim.
Qual é que é a diferença entre este a minha Horta Biológica e o outro livro, Uma Horta em Casa?
Tem a ver mais com o formato. O Morte em Casa comunica muito bem para um público praticamente exclusivamente adulto, surge portanto de uma forma mais de dar soluções às pessoas no interior da habitação, numa varanda, dentro de casa, na cozinha, no terraço, poderem ter uma horta. Fala muito acerca dos vários tipos de recipientes, claro que atravessa todo o percurso da rega, da fertilização, tem fichas de plantas, etc., mas é assim mais arquitetónico, digamos. Depois, também de um percurso meu e da Isabel, mais ligado a um público mais juvenil e da necessidade de comunicar a um público mais infantil, surgiu A Minha Horta Biológica, que foi ilustrado por uma ilustradora de ilustração infantil. Portanto, consegue comunicar a adultos e também a crianças e jovens, o que torna, temos então um público mais abrangente, e vai desde o interior da habitação até ao talhão. Portanto, mesmo para quem tenha uma horta comunitária, uma horta urbana, também será até mais prático, portanto, e é mais... Tem o conteúdo mais sintetizado, portanto, eles ambos falam um bocadinho do mesmo, têm, digamos, um público ligeiramente diferente e aqui uma aplicação também um bocadinho diferente.
Este livro também nos dá certamente informações a propósito do próprio tempo tão importante, ou seja, os diferentes períodos ao longo do ano e como a agricultura se tem de adaptar a eles, não é? E a agricultura biológica particularmente.
Sim, portanto, este livro, ao fim e ao cabo, introduz também um calendário de tarefas, portanto, introduz uma espécie de calendário ao longo do ano. Nós normalmente temos duas culturas por ano, as de primavera-verão e as de outono-inverno, e o livro ajuda a espalhar as tarefas do portanto, do semear, do fertilizar, do plantar, do cuidar e do colher ao longo destas duas grandes culturas divididas ao meio, entre as de primavera-verão e a de outono-inverno.
O que é que eu tenho... Imagina que eu agora começava uma horta, e nós estamos a gravar esta conversa já no mês de abril. O que é que eu tinha de me preocupar nesta estação de
primavera?
Portanto,
abril, já vamos um bocadinho tarde para as culturas de primavera-verão, portanto nós deveríamos ter já plantado em fevereiro-março, mas ainda vamos a tempo de plantar todas aquelas culturas como o tomate, a berinjela, a courgette, o pepino, o pimento, portanto todas essas culturas são... para plantar já, já. Portanto, teríamos então que ter um vaso com terra, ou ter um terreno arável, pôr-nos já mãos à obra, cavar e plantar, depois iríamos fertilizar e depois era cuidar da horta até podermos colher ali lá para julho, agosto, setembro, já podemos começar a ter as nossas primeiras colheitas.
Quando falamos de agricultura biológica, muitas vezes a nossa dúvida não é tanto se ela é aplicável em casos como, por exemplo, o meu, neste caso, não é? Eu quero começar a fazer uma horta, tenho um bocadinho de terra e começo a fazer e decido a fazer agricultura biológica. É mais quando metemos as coisas a uma escala macro, não é? Portanto, como é que tu respondes a isso? Quando se diz, esta esta história da agricultura biológica não é fazível?
Não tem necessariamente, portanto, o ser ou não ser biológico não tem necessariamente a ver com escala. Claro que, portanto, em pequenas hortas nós naturalmente não vamos adquirir, se calhar, os tais produtos portanto, químicos de síntese, seja na fertilização, seja no controle de pragas e doenças. O que acontece é que na agricultura, portanto, industrial, é perfeitamente possível. O que aconteceu foi que na revolução industrial, portanto, na era industrial química, os fertilizantes tornaram-se mais baratos, produzi-los sinteticamente, e no controle de pragas e doenças abandonou-se um bocadinho a pesquisa de extratos de plantas para controlar alguns insetos e começou a sintetizar-se agrotóxicos, portanto, e pesticidas, para tornar tudo um bocadinho mais rápido, mais barato. O que agora estamos a fazer é um retorno às origens e recorrer, portanto, ao composto para fertilizar e recorrer a produtos naturais e à biodiversidade para controlar as pragas e doenças. O que pode acontecer é, eventualmente, algumas perdas de produção, alguns custos, portanto, algum maior custo comparativamente ao convencional, mas, seja a pequena e média escala, é perfeitamente possível e viável. A grande escala também. O que acontece é que a grande escala, mesmo sendo biológico, depois pode não ser, é muito, muito, muito ecológico, ou ter uma pegada ecológica elevada também, porque nós compramos na mesma, portanto, ou seja, acabamos de fazer compras, compramos fertilizante, pode vir da França e tem na mesma uma grande pegada ecológica, ou aplicar biopesticidas, estamos na mesma a reduzir biodiversidade, mesmo que usemos extratos de planta e seja um produto que não afeta o ambiente, portanto não polui lençóis freáticos, mas há aqui eu diria que há aqui uma divisão. A agricultura biológica é sempre possível. O ideal seria associar a agricultura biológica a formatos que seriam os de pequena escala, portanto, produzir nós o nosso próprio composto, usar a biodiversidade em vez de biopesticidas. Portanto, a agricultura biológica é um formato, não usar químicos de síntese, depois existe a forma como fazemos essa agricultura biológica.
E em relação aos fertilizantes, que opções, já há bocadinho eu disse que ainda irias claro, dizer algumas das opções alternativas aos fertilizantes químicos, quais são aquelas oferecidas pela agricultura biológica, certo, e neste caso também aqui referidas neste livro?
Certo, podemos ir por duas vias, ou produzimos o nosso próprio composto, portanto juntamos os nossos resíduos orgânicos domésticos, inclusive Lisboa teve agora uma campanha de oferecer, e outros municípios de oferecer, portanto, compostores, portanto, ou produzimos o nosso próprio composto e sabemos aquilo que estamos a decompor, ou adquirimos num espaço comercial, uns de minhoca, estrume de cavalo bem maturado, composto feito a partir de resíduos vegetais, portanto existem uma série de ofertas de fertilizantes orgânicos, inclusive no espaço comercial, portanto podemos comprá-los, podemos produzir o nosso composto.
E este livro é didático ao ponto de até ficarmos a aprender coisas tão simples como regar. Não é?
Parece mais simples do que é, de facto.
Exato. Dizer,
há uma coisa muito engraçada que é as pessoas no verão, a minha planta tem calor, vou aqui refrescá-la e vou regá-la e vou borrifar com
e
água.
E muitas vezes fazem de forma errada.
Não se deve molhar a folha da planta nunca, porque vai, okay, portanto, em condições de calor e umidade surgem fungos. Portanto, se nós temos uma folha de uma planta que nunca vai absorver água, o que absorve água são as raízes, e nós molhamos a folha da planta, ela vai ficar suscetível ao aparecimento de fungos, principalmente quando está calor. Portanto, temos sempre que aplicar água ao solo e nunca à planta, ou molhar as folhas. Portanto, isto é um exemplo. Depois existem, podemos fazer rega de sistema automático por gota a gota, há as horas mais indicadas do dia para regar, ao final do dia, ao início do dia. No início do ciclo de vida das plantas tem que se regar mais vezes com menos água, e no final do ciclo das plantas tem que se regar com, portanto, mais água e menos vezes. Portanto, existem ali alguns truques que ajudam a regar melhor.
E há aqui outras dicas para podar, limpar, tutor. O que é tuturar?
Tuturar é ajudar uma planta a trepar um tutor, portanto, como o tomate e o pepino.
Ok.
Temos que, no caso do tomate, fazer uns atilhos para ajudá-la a trepar uma cana.
O feijão também?
O feijão também, portanto o feijão também é uma planta que... Existe feijão rasteiro, tal como o tomate e o pepino, e também existe feijão de trepar. No caso do feijão de trepar, temos que depois ajudá-lo a trepar uma rede de tuturagem ou uma cana, portanto uma estrutura para ele possa trepar.
E amontoar, o que é que vocês querem dizer com amontoar?
Amontoar já é algo mais específico, já entramos aqui em agricultura
batata?
Técnica.
Tem a ver
Sim,
com batata?
Tem a ver com batata e coalho francês. Portanto, temos que, no caso do batata e coalho francês, nós colocamos a meio da cultura, portanto, nem no princípio nem no fim, mas ali a meio, temos que pôr terra à volta da planta, porque
certo.
A zona terminal do caule é muito fotodegradável, portanto, é sensível à luz do sol. Portanto, temos que pôr terra à volta para esconder essa zona terminal do caule da luz do sol.
E outra das coisas interessantes neste livro, e estamos aqui quase a terminar o nosso tempo, o Miguel, é que no final temos mesmo uma espécie de guia para cada uma das espécies, não é verdade?
Sim, temos, temos fichas para plantas hortícolas, plantas aromáticas e flores comestíveis. Essas fichas têm algumas indicações de como é que se devem ser semeadas, plantadas, cultivadas, etc. Os compassos de plantação, a época de plantação e até um pequeno esquema de como é que eles podem estar plantados a nível solo, portanto em 2D.
E de facto são muitas as informações incluídas, e de forma fácil, didática e bem acessível, incluídas neste livro para quem tem interesse na agricultura biológica. A minha horta é biológica, é fácil cultivar alimentos saborosos, saudáveis e amigos do planeta para miúdos e graúdos. É uma edição da Arte Plural Edições. Os autores são Miguel Maria Brito, meu convidado esta noite, e também Isabel de Maria Mourão. Miguel.
E a ilustradora, portanto, falta aqui a ilustradora Margarida Velés. Portanto, a Margarida foi a ilustradora aqui deste livro e também gostava aqui de deixar só essa referência.
E vale a pena referir o nome da ilustradora porque, de facto, as ilustrações são um dos pontos fortes também do livro.
Sim, portanto, dão corpo e alma ao projeto e é precisamente a forma que nós encontramos, através da Margarida, de poder comunicar a todo um público.
Miguel, queres acrescentar mais alguma coisa?
Não.
Tens alguma coisa para dizer? Tens aqui a tua oportunidade. Podes...
Não, acho que as perguntas foram muito boas e de facto falámos aqui um pouco sobre tudo, inclusive era aqui até com alguma profundidade técnica, o que torna uma entrevista extremamente interessante.
Obrigado, Miguel. Fica a sugestão do livro A Minha Horta é Biológica, da Arte Plural Edições. Conversei com o Miguel Maria Brito, mas já mais uma autora. A tua mãe?
Sim, a Isabel. Portanto, nós somos aqui parceiros no crime. Ela é engenheira agrónoma e arquiteto paisagista e unimos aqui os nossos esforços com algum excelente conhecimento dela e aqui alguma facilidade de comunicação, o trabalho de comunicação meu, e de facto, pronto, é uma boa parceria.
E um bom projeto também, Miguel. Muito obrigado.